Bezat Hashem, da Flamed Heta Tadujin Azir. Olá para todos, Shalom Aleichem. Estamos da Flamed Aleta Amud Bet, na sexta linha de baixo. Continuando o assunto de ontem. O que era o assunto de ontem? A questão primordial da Sugiá é com relação à proibição do Nazir. Será que o Nazir, ele está proibido de comer os talos do vinhedo? Os talos que sustentam o cacho? E as folhas de uva também estão proibidas para o Nazir ou não? As uvas, tanto frescas quanto passas, vinho, vinagre, cerveja de uva, até os caroços e as cascas, tudo isso explicitamente no passu, que é proibido. Porém, com relação ao resto do vinhedo, não está escrito claramente no passu. Existe uma discussão entre a maioria dos sábios e Rabi Elazar sobre esse assunto. Conforme a maioria dos sábios, o Nazir pode comer folha de uva, pode comer os talos que sustentam os cachos. Naquela época se tostava esses talos no forno e se comia. Conforme os Rahamim, o Nazir pode comer. Conforme Rabi Elazar, não. Qual é a raiz da discussão entre Rahamim e Rabi Elazar? É uma questão bem técnica. Como é que a gente vai explicar o Pasuk com relação a esse assunto do Nazir não pode comer uvas? O Pasuk, ele começa especificando. O Pasuk diz: Nazir não pode beber vinho, nem cerveja. Depois o Pasuk generaliza: o Nazir não pode comer nada que é derivado da uva. Depois o Pasuk volta a especificar: o Nazir não pode comer os caroços e as cascas. A questão é por que o Pasuk ele fala dessa forma, primeiro especifica, depois o Pasuk generaliza, depois especifica outra vez. Então, como explicar esse Pasuk? Existe essa discussão entre Rahamim e Rabi Elazar. Conforme a maioria dos sábios, vamos utilizar um método de interpretar um pasuk chamado Prat, o Klal, o Prat. A Torá especificou, generalizou depois, e depois voltou a especificar. O resultado disso é que tem um conjunto aqui que se abriu, quando a Torá generaliza, abre um conjunto. Nesse conjunto das proibições do Nazir está incluído com certeza o que o pasuk especificou, e também vamos incluir coisas que são parecidas com o que foi especificado. Então a gente viu na Braita, no final do shur de ontem, que uma vez que a Torá menciona as uvas, e uvas, quando a Torá menciona uvas, são uvas maduras, esse é o status tradicional de uma uva, convencional de uma uva, é isso que o pasuk se trata. Porém, uma vez que o pasuk usa essa forma de prat, o claro prat, especificou, depois generalizou, e voltou a especificar, então vamos colocar nesse conjunto coisas que são parecidas com o que foi especificado. Então, o que é parecido com a uva madura? Fala a Braita, é a uva não madura, que também está proibida para o Nazir. O que é parecido com o vinagre? Fala a Braita, é uma uva que estragou, assim como o vinho, que é azeda, vira vinagre, e está proibido para o Nazir. Também a uva que estragou, é a uva que apodreceu, também está proibido para o Nazir. Se ele quiser comer, ele não pode. Esse é o período de Rahamim. Então, uma vez que os talos dos cachos e as folhas de uva não têm tanta semelhança relevante com a própria uva ou com o vinho, então, conforme Rahamim, isso fica de fora, não está dentro do conjunto das proibições do Nazir, e o Nazir pode comer. Conforme Rabi Elazar, não vamos explicar assim o pasuk, que o pasuk especificou, generalizou, especificou outra vez prato, colo, prato, seria um método. Rabi Elazar fala que não vamos usar esse método aqui, mesmo que Rabi Elazar concorda com esse método que é usado em outros lugares, porque aqui não fala Rabi Elazar, aqui vamos aplicar um outro método chamado miut iribui. A Torá no princípio fala o vinho e a cerveja é proibido para o Nazir, cerveja da uva, obviamente. A Torá exclui outras coisas. Depois da Torá, fala tudo que vem da uva, derivado da uva é proibido, a Torá veio incluir outras coisas, não sabemos o quê. O resultado desse método é que ele barra cola. A Torá veio incluir tudo que tem a ver com o vinhedo. Isso que a Torá depois especificou, os caroços e as cascas, tem uma outra função, conforme Rabi Elazar. Vamos ver na frente qual é a função. Porém, conforme Rabi Elazar, uma vez que a Torá ele miet iribá, a Torá excluiu e depois incluiu, incluiu tudo que vem do vinhedo, também os talos, também as folhas de uva estão proibidas para o Nazir, com exceção a folhas mais grossas, que não são comestíveis. Essas folhas o Nazir pode comer se ele quiser, mas não é tão agradável assim. Isso em resumo, essa machloka que está na cama, Rabi Elazar. Agora, vamos fazer essa braita outra vez. e vamos analisar melhor e continuar esse assunto. Fala Agumará, estamos na sexta linha de baixo, Amar Mar fala Braita. E Ma Prat Mefurash Prigamur, Afkol Prigamur, a Braita pergunta para a opinião de Rahami. Se a gente vai colocar nesse conjunto das proibições do lazer coisas que parecem com o que foi especificado, quem diz que a uva não madura parece com a uva madura? Talvez não tenha tanta semelhança relevante entre uma uva não madura e uma uva madura. Então talvez o Nazir poderia comer uva não madura. Amar Inke. Fala Braita, se você for falar assim, tem uma pergunta. Se o Nazir pode comer uvas não maduras, então o que vamos incluir nesse conjunto que a Torá abriu? A Torá especificou, generalizou, voltou a especificar. Para falar o que? A Torá especificou... E a gente vai pensar que somente o que está especificado é proibido para o Nazir. A Torá generalizou, abriu um conjunto e falou que tem mais coisas que são proibidas para o Nazir que não foi específico no Passuco. E depois o Passuco volta a limitar, especificou, falou, olha, você coloca mais coisas nesse conjunto, coisas que parecem com o que foi especificado. Então, pergunta a Braita, se nós não vamos incluir nesse conjunto uvas não maduras, o que a Torá veio incluir que é parecido com o que foi especificado, que não está escrito claramente? O que é parecido com a uva que está incluso no Passuk, fora uva não madura? Anavim lahim veveshim aktiv. Com relação a uvas frescas ou passas, o Passuk fala claramente que está proibido para o Nazir. E aí, Behom, it's active. Também com relação ao vinho e vinagre, o pastor também fala claramente. Aí, na lei, Haladun, que ela chama Haron, ela que ela chama Lejon. Por isso, vamos dar mais importância a isso que a Torá veio abrir esse conjunto e falou, vamos colocar coisas que são parecidas com o que foi especificado. E vamos incluir as uvas não maduras. Prestar mais atenção nisso que a Torá falou de uma forma mais abrangente, em vez de ser mais detalhista e falar que não, as uvas não maduras não parecem tanto com as uvas maduras, que se a gente fosse falar assim, a Torá não teria incluído nada que parece com a uva nesse conjunto das proibições do Nazir. O Meharasha Sofendo Rabot Kodavar fala a Braita, uma vez que a gente vai incluir tudo que vem da uva para as proibições do Nazir, mata no tomar Meharatsanim Beadzak. Por que a Torá escreve dessa forma? Especifica, generaliza e no final fala os caroços e as cascas também são proibidas para o Nazir. Já íamos saber a mesma coisa, se tu já tivesse falado toda a lista de especificações e depois generalizar. Fale o vinho, a cerveja da uva, o vinagre, uvas, caroços e casca, e depois ela diga tudo que vem da uva é proibido. E já íamos incluir coisas que parecem com o que foi especificado. Fala Breta aqui não. Lomar Lechá para nos ensinar. Como é constamo de ser prato claro? E a Tarachai Moshou Lidunou Kena Prato. Se a Torá tivesse falado a lista de especificações e depois generalizado, o resultado da equação não seria o mesmo. Você não ia falar que está incluso no conjunto coisas que parecem com o que foi especificado. Ela nasce cá, musa fala prata. Ati frot de hakatuf, que deve ser parado de rabenazi. Fala braita, se a Torá tivesse falado prato, o claro e ponto final, especificou, generalizou e nada mais, então a gente ia incluir tudo que tem a ver com o vinhedo. O resultado desse método de prato claro é diferente do que prato claro o prato. Quando a Torá especifica, generaliza e especifica, como a Torá falou com o Nazir, Behatzanim Behadag, especificou depois de generalizar, falou os caroços e as cascas, o resultado é que vamos incluir no conjunto coisas que parecem com o que foi especificado. Mas se a Torá tivesse falado prato claro e nada mais, só especificou e generalizou, íamos incluir também o resto do vinhedo, também os talos e também as folhas de uva. Isso que se aprende nesse passuk, fala a Braita, a Torá escreveu dessa forma para, conforme Rahamim, liberar, permitir o Nazir de comer as folhas de uva e os talos. Começamos da Flame Dei na primeira linha, no final da linha. Quando Rabi Azab ben Azalea decamu kim leha mechartzanim vead zag lomar, sheno chayava tchiuchar shtei chartzanim vezag. Vemos a primeira de Rabi Azab ben Azalea ontem, um período muito interessante. A Mishnah fala que o Nazir só é castigado por comer algo que é proibido para ele se ele come um kazait. Também se ele bebe um kazait de vinho, esse é o volume que condena ali o castigo são 39 chicotadas, porque ele transgrediu a proibição da Torá da Neziru dele. Porém, a Berazá fala que com relação a caroços e casca é diferente. O Nazir só é castigado se ele come dois caroços, no mínimo, e também casca, num volume de um kazait, no total. Se ele come um kazait de casca e um caroço, ele não é castigado. Por quê? Desse passo, mehartzanim ve'atza. O passo fala os caroços e a casca. Por que a Torá escreve os caroços e a casca? Fala Beleza Belazariá, para nos ensinar literalmente isso. Que o Nazir só é castigado se ele come dois caroços e a casca, porque essa é a situação comum de uma uva que tem dois caroços dentro e também a casca. Assim, Rabi Elazar ben Azariah, ele estuda o Passu, os sábios aparentemente discutem com Rabi Elazar ben Azariah. Então pergunta a Gmará, conforme Rabi Elazar ben Azariah, que isso que o Passu diz, os caroços e a casca, tem a função de ensinar a Alahá dele, Prataminale, da onde ele vê o outro Prat. A Torá especificou, depois generalizou, e acabou por aí. A Torá falou, o vinho, a cerveja, as uvas, etc., estão proibidos para o Nazir, generalizou, tudo que sai da uva é proibido para o Nazir, e depois terminou essa etapa do passo. A continuação é uma outra alahá, que o Nazir só é castigado se ele come dois caroços e uma casca, o volume de um kazait. Então, da onde tem o prato, onde tem a especificação, para Berazar, Berazariá, estudar o prato, claro, o prato, como Rahamim especificou, generalizou, especificou, para incluir somente coisas que são parecidas com o que foi especificado. Como a Berazar, Berazariá, já usamos Mehatzarim, Berazak, para outra coisa, não está sobrando para a gente usar para o prato, o claro, o prato. Está falando da Savala que Berazar, Berazariá, sustenta com Rabi Elazar, de Darish, Med, Veribá. Como a gente já viu, Rabi Elazar estudou Pasuk, Miut e Libui. A Torá excluiu outras coisas, depois incluiu outras coisas, incluiu tudo que vem do vinhedo. Essa é a opinião de Rabi Elazar ben Azariah. Depois, quando a Torá menciona os caroços e as cascas, é para a alahá dele, não para ensinar o prato, o claro prato. Veio para o tema que era banana. Porém, podemos ainda explicar a opinião de Rabi Elazar ben Azariah, como a maioria dos sábios que tem sim um prato, claro prato, nem saca da tarque de amar. Rabi Elazar ben Azariah, porque se o passo só vem ensinar essa alahá de Rabi Elazar ben Azariah, mas ele só é castigado se ele come dois caroços e uma casca, no caso, se ele come não uvas, etc. Se o passo só vem ensinar isso, Licht Verachman Alehaim Echatzanim Veatzah Gabe Prat, o passo poderia muito bem escrever toda a lista de especificações. Me ensinar o vinho, o vinagre, etc. Também me ensinar os dois caroços e a casca. E já íamos entender, a Torá mencionou o plural de caroços e uma casca, para nos ensinar que somente se ele come isso, ele é castigado. A não ser que ele coma uvas ou beba vinho, se ele come caroços, ele só é castigado se ele come dois caroços e também casca no volume de um kazait. Então, por que a Torá escolheu escrever os caroços e a casca? Depois que a Torá falou, de forma geral, tudo que sai da uva é proibido para o Nazir. Daqui a gente vê que a Torá veio nos ensinar o prato, claro e prato. Então tem duas coisas que a gente aprende das mesmas palavras do Pasuk. Uma vez que a Torá escreveu dessa forma, as dois caroços e a casca, a gente aprende a Alahá de Rabi Elazar ben Azariah. Uma vez que a Torá colocou essa frase, dois caroços e uma casca, depois de generalizar, você aprende a Alahá de Rahamim, que a Torá vem incluindo o conjunto somente de coisas que parecem com o que foi especificado. Pergunta na Veima, talvez toda a intenção do Pasuk foi só falar o prato e o claro e o prato, não colocar essa Alahá de Rabi Elazar ben Azariah dos dois caroços e a casca. Mas em que Nirtov, Oshne, Ochatzanim, Vezagim, Ochatzan, Vezag. Fala Agmará, se a Torá só quisesse falar, será incluir nas proibições do Nazir. Coisas que parecem com o que foi especificado em ponto final, o prato, o claro e o prato. Então, a Torá deveria escrever de uma forma mais coerente. Caroços e cascas, ou o caroço e a casca, no singular. Porque falou, porque a Torá escreveu os caroços e a casca, uma linguagem peculiar, ושמאמינה למדרש בי כלל ופרט, ויקנה מלמדרש בי עד שיוחש נחצנים וזה. כלומר, זה נעשה דואז הלכות. Você aprende essa, dessa linguagem diferente da Torá, os caroços e a casca, para nos ensinar que somente se ele come isso, ele é castigado, a não ser que ele coma outras coisas. E uma vez que a Torá colocou isso, depois de ter falado o clã, ter generalizado, a Torá veio nos ensinar o prato, o clã e o prato. Então o Rabi Elazar pode, tanto conforme o primeiro dia Rabi Elazar, ou conforme a opinião da Maria dos Sábios, não tem nenhuma pergunta. Continuamos. Se o Rabi Elazar, Tadarish, Metveribá, prato, clã e prato, minale. Uma vez que o Rabi Elazar estudou esse passado do Nazir, não como hachamim, prato, clalo, prato, a gente vai incluir somente o que é semelhante ao que foi especificado, o contrário, ele fala que se passou com miúdo e uribui, a Torá excluiu, depois incluiu, vamos incluir tudo que tem a ver com o vinhedo, aonde ele encontra na Torá essa forma de prato, clalo, prato. Amar Abiavão, fala Abiavão, nafka lei mehaikra, ele encontra nesse passo, vechitem ishel reu hamor, oshor, ose. O passuk se trata de uma pessoa que deu para um amigo dele guardar um animal. O passuk especifica, o passuk diz, ele deu um burro, ou um boi, ou um cê, você pode ser um carneiro ou um cabrito, prato, a Torá especificou que se a pessoa deu esses animais para alguém guardar, esse outro que está guardando tem a responsabilidade pela Torá de tomar conta disso. Behol, depois a Torá generaliza tudo. Aparentemente a Torá veio generalizar tudo que você dá para o seu amigo guardar, ele tem a obrigação, pela Torá, de tomar conta disso. A Torá generalizou. Bemarishmor. Depois a Torá especifica outra vez. Um animal para ele guardar. Especificou. Hazar ou parat. Prato, kalu, prat. E adadar ela aqui na prat. O pastor veio falar que tem algumas limitações para a pessoa receber a responsabilidade se ele guardar algo. A Torá me ensinou o prat. Falou o burro, o boi, o carneiro. Depois a Torá generalizou tudo. Depois, outra vez, falou um animal. Bemalishmor. Para quê? Para falar que pela Torá, a pessoa só tem a responsabilidade de guardar coisas que parecem com o que foi especificado. Coisas de valor e coisas móveis. Isso que é um depósito pela Torá, que existe é a obrigação desse que está guardando de tomar conta disso. Outras coisas que não têm valor monetário ou são imóveis, não existe essa lei do shomer, essa lei da pessoa que está guardando algo. A pessoa pode guardar, pode receber responsabilidade sobre isso, porém a Torá não coloca no trecho do guardião, do shomer, objetos que não têm valor monetário e são imóveis. Então se encontra assim uma situação de prato, caloprat, também que foi mirar Belazar nesse passo do shomer. Rava amar nafka lei mehaikra, fala Rava, tem um outro passo que se trata também de do prato e um clalo e um prato. Veim mi, o passo se trata de um sacrifício de olá, um sacrifício que a pessoa vai trazer para o Betamidash, todo animal vai ser queimado sobre o Mizbeach. O passo se trata quando a pessoa escolhe trazer um animal de porte leve, um carneiro, um cabrito, de um rebanho. Veim mi, o passo fala se a pessoa vai trazer algum, uma linguagem específica. Prat, Hatson, a Torá generaliza, do rebanho, generaliza, claro. Kvasim veizim, outra vez especifica. Carneiros, cabritos, Hazaru parat, prato kalu prat, Yatadanela kina prat. O pastor que escreve dessa forma, de especificou, generalizou, especificou, que se vê que a pessoa só pode trazer para um sacrifício de olá, algo que parece com o que foi especificado aqui. Fala o Tosfot. A Torá veio incluir que a pessoa pode trazer qualquer carneiro, qualquer cabrito, contanto que seja um animal que não tem um defeito físico. Isso que significa, quando a pessoa a Torá diz keves, um carneiro, significa um carneiro até um ano de idade. Por uma vez que a Torá escreveu um carneiro, especificou, generalizou também, falou vekol, a Torá generaliza e veio incluir o quê? Coisas que parecem que foi especificado. Então vamos incluir também carneiros e cabritos que têm mais do que um ano de idade, contanto que eles não sejam balimumim, não tenham um defeito físico, um ferimento permanente, que invalida eles como sacrifício. Então se vê assim nesse passuco, o conceito de prato, calo, prato. A maneira ajudar me descarta de Rava. Falou na Judá, na cidade de descarta, para Rava, veleilas minadenkra. Por que você estudou esse prato, calo, prato, desse passuco? Aí você falou que daqui a Abi Elazar vê um prato e um claro e um prato. você poderia estudar a mesma coisa de um passo que vem antes. Também se trata do sacrifício de Olá, nesse passo, a pessoa quer trazer um animal de porte pesado também. Min, a pessoa vai trazer de algum animal, para, se ela falou de uma linguagem específica, algum. Abema, de um animal, transgeneraliza, aparentemente a pessoa pode trazer um animal selvagem também. Claro, transgeneralizou. Bacar vetson, específico, um boi, ou algo de um rebanho, um carneiro, um cabrito. Hazaru parato, então voltou a especificar. Prato, o claro, o prato, e a tadanela aqui na prata. Ela, mesma coisa, ela vem incluindo o conjunto de animais que a pessoa pode trazer para um sacrifício de Olá, algo que parece com o que foi especificado, somente um animal doméstico e não um animal selvagem. Então, fala na realidade, descarta essa cidade para Rava, porque você não falou que Rabi Elazar vendesse para suco? Um prato, um calão, um prato. Amalei, fala Rava, mina, ai, lei, que ele macha, mina, desse passo não tem prova. Por quê? Dei nada, mas vai mina, beima. Rabi, calbeima, viramos a página. Fala Rava, desse passo somente, a gente não ia falar que a pessoa não pode trazer um animal selvagem. Sabe de um animal que parece com o que foi especificado? É permitido para trazer o sacrifício de Olá. A Trami especificou um boi, algo de um rebanho, que são animais domésticos. Desse passuco, não tem prova que a pessoa não pode trazer o sacrifício com um animal selvagem, uma raia. Porque raia birra o beima, quando a Trami ensina. Beima, animal, inclui animais domésticos e animais selvagens. Quando a Trami ensina beima e raia, então beima em contraste com raia. É, recebe o significado de um animal doméstico. Porém, essa Torá só menciona a Bema, o animal. Isso inclui animais selvagens também. Então, desse passo parece que a pessoa pode trazer sim um sacrifício de um animal selvagem. Então, fala, não tem uma prova desse passo, que a gente vai estudar o prato e o calor prato. Tem outro passo que reflete a esse, que se vê que não. A pessoa não pode trazer um animal, um sacrifício com um animal selvagem. Amarle, falou da vida dessa cidade, descarta. Você vai falar que nesse passuco Bema significa incluir também o animal selvagem. Hakti vakar vetso. Leva ali prato, o clalo prato. Vieta dando aqui na prato. É verdade. Bema inclui também animais selvagens. Porém, a Torá especificou boi e rebanho. Bakar vetso. Então a Torá veio falar que está nesse conjunto de Bema algo que parece com o que foi especificado, não um animal selvagem. Então esse sábio sim fala daqui que tem um prato e um claro prato. Irava não respondeu, aparentemente Irava concordou, mesmo que Bema sozinho inclui animais selvagens, por nesse contexto que o passuco menciona especificando animais domésticos, então Bema nesse contexto recebe o significado de animais domésticos. Então se vê daqui sim que a Torá vem incluir animais domésticos que parece com que foi especificado, não animais selvagens. Continuamos. Minalan de Ahrihu. Da onde se sabe mesmo que a Torá ela especifica, generaliza e especifica? O que se faz com isso é que a Torá veio abrir um conjunto para a gente incluir elementos paralelos parecidos com o que foi especificado. Da onde se sabe que é isso mesmo que a gente faz? Detalhe como fala essa letra. Benatata akese becho asheta venafshecha. O que é um Maser Sheni? A pessoa, Baruch Hashem, plantou, colheu alguma produção, digamos trigo, ele recebeu algum lote nesse ano da colheita, ele não pode simplesmente comer esse trigo é teve, para a pessoa comer ou vender, ele tem que tirar algumas oferendas e alguns dízimos. Então primeiro ele vai tirar 2% da produção, aproximadamente é a Trumah Gdolah, a oferenda primordial para o Kohen, dá esse trumago do lá para o coelho. Depois ele, do que sobrou, ele tira 10%, dá para algum levi ou para alguns levi. Depois ele tira outro dízimo do que sobrou, o chamado Maser Sheni. É o segundo dízimo. O que é o Maser Sheni? É uma parte da produção que ele próprio pode consumir, a família dele também pode consumir, porém em Yerushalayim ele tem que se purificar e vai comer o Maser Sheni. Digamos que ele tem um lote muito grande de trigo, ele não vai comer sozinho tanto trigo. Que ele faz? Ele pode ir para alguma pessoa que está interessada em comprar esse trigo, vender para essa pessoa, pegar o dinheiro agora recebeu a santidade do Maser Sheni, ele conseguiu redimir esse trigo que era sagrado para a santidade do Maaser Sheni, ele redimiu, transferiu essa santidade para o dinheiro, pega esse dinheiro, leva para Yerushalayim e compra o que você quiser em Yerushalayim, como o pastor vai falar, compra o que você desejar em Yerushalayim de comida e coma em Yerushalayim você e sua família. Claro, a Torá generalizou, aparentemente a pessoa pode comer, comprar o que ele quiser. Babacaru, Batson, Baiano, Bashecha. Agora a Torá especificou: compre bois, rebanhos, vinho, cerveja, naquela época a cerveja era da Tâmara normalmente, prata, a Torá obviamente especificou. O Bechol Hashet Nafshecha, depois a Torá generaliza outra vez, Hazar Bekalal, a Torá fala: tudo que você desejar você pode comprar. Então, claro, prato, claro, e a Tadanela aqui na prata. Fala a Breda claramente: quando temos uma situação dessa que a Torá generalizou, especificou e generalizou, é a mesma coisa do que a Torá especificou, generalizou e especificou, prato, claro, prato. O que a gente vai incluir nesse conjunto de coisas que a pessoa pode comprar com o dinheiro do Maaser Sheni são coisas que parecem com o que foi especificado. Ma prat mefurash primi privig do lekar, assim como o que foi especificado, é um alimento que saiu de outro alimento. O vinho sai da uva, a cerveja sai de alguma fruta, ou hoje em dia sai da cevada, normalmente. E os animais também saem de outros animais, é um produto que sai de outro produto, de outro alimento. Isso que é permitido para a pessoa comprar coisas que parecem com essas duas características, afkol primi privig do lekarka, vamos incluir as possibilidades que a pessoa pode comprar com o dinheiro do Maaser Sheni, tudo que tem essas duas características, que é um produto de outro produto e são que do lekarka, crescem no solo. O vinho, obviamente, depende do solo, depende da uva, também a cerveja, e também os animais dependem do solo. Os animais são herbívoros, o boi e o rebanho são herbívoros, dependem do solo para crescer. Então a pessoa pode comprar também frangos, mesmo que a Torá não me ensinou frangos, mas os frangos também têm a mesma característica, dependem do solo para crescer, são herbívoros, e é um produto de outro produto, é um alimento que sai de outro alimento. A pessoa não pode comprar, por exemplo, água ou sal com o dinheiro do Maaser Sheni, porque a água é um alimento fundamental, não é um produto que sai de outro produto. E também o sal não é um produto que sai de outro produto. Então, a pessoa não poderia comprar água ou sal com o dinheiro do Maaser Sheni. Então, se vê dessa braita, que quando temos um claro, um prato e um claro, vamos incluir no conjunto o que parece com o que foi especificado, o que parece com o prato. Pergunta na Merdi, no final das contas, claro, prato, claro, aquele prato da Inina. No final das contas, quando a Torá fala, generaliza, especifica e generaliza, como nesse caso do Maaser Sheni, vamos incluir no conjunto o que? Coisas que são que é na prato, parecem com o prato. Klala batra mayahane. Qual a função do segundo claro? Da segunda generalização. Por que a Torá não podia falar somente compra o que você quiser e fala uma lista? O boi, o rebanho, o vinho ou a cerveja. Por que tem que generalizar outra vez? Compra o que você quiser. Fala Gmará, Aner e Usuf e Kod Damele. Se não fosse o segundo claro, a gente não ia incluir no conjunto coisas que parecem com o que foi especificado. A gente ia falar que no conjunto só está o que foi especificado. A escritura voltou a generalizar depois, abriu mais o conjunto. Então vamos incluir coisas que parecem com o que foi o prato. Vetu, outra pergunta. Prato, claro, prato. Se a Torá falou prato, depois o claro, depois o prato, especificou, Jesus especificou. Que na prato, vamos incluir no conjunto o que é parecido com o prato. Daí, Nina, assim que a gente vai estudar o passu, prata, batra, maia, hane, qual é a função? Isso que a Torá especificou outra vez. Especificou, generalizou. Por que não é suficiente isso? Por que tem que especificar outra vez? Fala, Gmará, ilaf, prata, batra, hava, amina, nasce, clamo, safala, prata. Se não fosse a Torá, que a Torá especificou outra vez, a gente ia falar que esse clamo, essa generalização inclui tudo. Se a Torá menciona nesse prato alimentos, então quando a Torá generaliza, a gente ia incluir tudo no conjunto de alimentos que se trata o pastor. No caso, por exemplo, do Nazir, se a Torá tivesse falado só que o Nazir não pode beber vinho, vinagre, etc., falar uma lista de especificações, depois falar tudo que sai da uva é proibido, a gente ia incluir tudo que sai do vinhedo também. Tudo que tem a ver com o vinhedo é proibido, também as folhas, também os talos. Uma vez que a Torá voltou a especificar depois, falou os caroços e as cascas, fechou o conjunto, limitou, só vamos incluir o que é parecido com o que foi especificado, os talos e As folhas de uva não têm grande semelhança relevante com a uva ou o vinho. Falam, birdi, tren clale o prata, vetren prate o clala, quen prata da irina. No final das contas, certo na generaliza, especifica, generaliza, ou especifica, generaliza, especifica, o resultado aparentemente é o mesmo. Vamos incluir um conjunto que é parecido com o prato, mas ica, bene o bene. Então qual é a diferença se tu escreve assim ou assado? Ica tem sim uma diferença. De ilo tartem clale o prata, certo na generaliza duas vezes, especifica uma, e ica prata de damine afilo berratza ad marbina. Se tem algo que não está especificado, mas tem uma semelhança só com o que foi especificado, uma vez que a Torá generalizou duas vezes, especificou uma, vamos colocar isso também no conjunto. Tre prat e o klala, porém se a Torá especifica duas vezes e generaliza uma só, e ica prat de dame mishnetta de marbina, berratza de marbina. Se tem algo que não está especificado, mas parece com o que foi especificado, com uma semelhança só, nós não vamos colocar isso dentro do conjunto. Porém, se tem duas semelhanças relevantes, aí vamos colocar dentro do conjunto. Vamos lá. Prato, no final das contas, se a Torá fala o prat e o clá, especifica, generaliza, o que acontece? O conjunto que está expandido agora, que a Torá generalizou, inclui tudo. Se o assunto são alimentos, inclui qualquer alimento. O medo viribá na miribá, qual a Torá exclui e depois inclui, também inclui tudo. Veitrabe kol mili, maika ben medo viribá le prato clá. Qual a diferença? A Torá exclui e inclui, a Torá especifica e a Torá generaliza. Qual a diferença entre os dois? Ica tem sim uma diferença. Dei o prato clá, qual a Torá especifica e depois generaliza. Marbina na filo alim velu lavim. No caso do Nazi, se a Torá só tivesse falado o prato e o clã, fala uma série de especificações, e depois de analisado, a gente ia incluir qualquer coisa do vinhedo, também as folhas mais grossas do vinhedo, não só as folhas de uva e os talos, que também seriam proibidos por Nazi, qualquer coisa do vinhedo será proibida, mesmo que a mesma parte não comestível, as folhas mais grossas do vinhedo não são comestíveis, mesmo assim será proibido por Nazi. Isso seria se a gente fosse estudar o passuk, prato, claro. A Torá especificou e generalizou nesse método. O Miet Beribá, Lulavin e Nanilo. Porém, se a gente vai estudar o passuk, como o Rabi Elazar estuda, que a Torá excluiu e depois incluiu, esse método, a gente vai incluir a parte comestível do vinhedo. Os talos, que a pessoa pode tostar, e as folhas de uva, não as folhas mais grossas. Então essa é a diferença entre o miúto e o ribui e o prato e o clá. Conforme o Rahamim, não temos o trecho do Nazir, miúto e prato clá. Temos prato, clá, o prato. O Torá especificou duas vezes, generalizou uma. Não vamos incluir coisas que não parecem de forma relevante com a uva e o vinho. Então as folhas de uva e os talos estão fora da proibição do Nazir, ele pode comer. Conforme Rabi Elazar, o pastor falou um miúdo e o ribui, a Torá excluiu outras coisas, quando a Torá especificou, depois incluiu, quando a Torá falou tudo que sai da uva é proibido, veio incluir também tudo que faz parte da parte comestível do vinhedo, também as folhas de uva, também os talos. Isso que fica para nós, é como o Rahamim, aparentemente que o Nazir pode sim comer folhas de uva e os talos, não como o Rabi Elazar. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos continuar a explicar a nossa Mishnah, a Lachá de Rabi Akiva. Rabi Akiva falou uma Lachá muito interessante. Um Nazir, ele pega um pedaço de pão e ele molha no vinho. Agora, não tem volume de vinho suficiente para obrigar ele ao castigo, mas junto com o pão tem. Fala Rabi Akiva, ele é castigado. Mesmo que não bebeu um casai de vinho, ele comeu um casai de pão molhado com um pouco de vinho, ele é castigado como se tivesse bebido um casai de vinho. Não sei por que isso no próximo DAF e por que Rami discute com Rabi Akiva. Com muito mais novidades, não percam amanhã. Obrigado pela atenção. Vou no caso do Nailo. Lá, amém, vem, amém.